Alô, amigos da Rádio Dosófis, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 322. Hoje um programa muito especial, gravado próximo ao dia 8 de abril. Nós estamos gravando, na realidade, no dia 12 de abril. Mas o dia 8 de abril foi um dia muito importante, porque foi o dia dedicado, é o Dia Nacional do Braille, do sistema Braille. E o assunto de hoje vai ter muito a ver com Braille. Bom, estamos com dois convidados aqui que há muito tempo a gente está procurando fazer essa matéria e graças a Deus hoje vai dar certo. Por favor, diga o seu nome aí, quem vai falar com a gente daqui a pouquinho.
Meu nome é Antônio Ricardo de Almeida Souza, tenho 13 anos e sou da cidade de Pacuti, no estado do Ceará.
Muito bem. E também temos outra convidada que vai falar também o seu nome, de onde que ela é também.
Meu nome é Maria de Fátima de Almeida. Sou natural de Pacuti, do maciço de Baturité, e sou mãe de Antônio Ricardo.
Muito bem, então mãe e filho aqui no Conversa que Interessa para falar de um grande projeto que o Ricardo resolveu implementar na cidade de Pacuti, juntamente com todo o processo de aprendizado repassado pela Fátima também, que se especializou na área da deficiência visual e é professora de inclusão neste município. Fátima, existe uma história que você me contou uma vez, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, quando o Ricardo escreveu uma carta para o Gugu Liberato, um grande apresentador da TV Record. Fala um pouquinho sobre essa história.
Ele tinha 3 anos, quando uma amiga de Pacuti resolveu escrever uma carta em nome do Ricardo, pedindo a reforma da minha casa, por ser muito complicado, muito dependioso, é muito alto, são vários degraus que ele tem que descer, é um acesso bem complicado para ele. Então ela resolveu escrever esta carta em nome dele. Com 8 dias, nós recebemos o cartão do programa do Gugu, né, que foi enviado pela a pessoa responsável pelo programa, e a gente ficou aguardando. Só que passaram-se 10 anos, na época o Ricardo ainda tinha os olhos, né? E a gente tinha essa vontade que ele viesse, assim, se ele podia dar uma ajuda, fazer alguma coisa, assim, que eles tinham vontade de levar o Ricardo para Curitiba para fazer, assim, uma consulta. Mas eu já sabia do problema dele, que era uma coisa que era irreversível, que não tinha cura. Então, o tempo foi passando e há 3 anos atrás, ele tinha 10 anos, ele escreveu uma carta, né, para o Gugu. Por sinal, foi a carta em tinta e foi a carta em braille. E por fora foi escrito toda em braille e em tinta também, o envelope. E ele guardou, ele ainda tem essa carta guardada em braille, porque ele disse que no dia que o Gugu aparecer, chegasse na minha casa, ele teria o maior prazer de ler a carta, pois ele só ia ter certeza que ele sabia ler e que sabia escrever. No dia que ele viesse até a minha casa, que ele ia pegar essa carta. Por sinal, essa semana ele já pegou na carta novamente e disse: mamãe, por que o Gugu não vem na minha casa? Então ele tem um grande sonho, realmente, de conhecer o Gugu, para pedir essa ajuda, para facilitar o acesso para ele. E além disso, ele adora música sertaneja. Então ele é fã incondicional do Zezé de Camargo e Luciano. E do Daniel, foi assim, Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, e o Leonardo, ele gosta muito. Mas o sonho mesmo dele é conhecer o Zezé.
Tudo bem, olha aí, o programa Conversa que Interessa, da Rádio Dos Vox, está abrindo essa oportunidade nessa nossa mídia de inclusão, para que essa história, quem sabe, chegue através da internet, através desse bate-papo neste programa, produzido aqui na Sociedade de Assistência ao Sexo, para que o Gugu, a equipe do Gugu, Zezé de Camargo, alguém possa fazer esse elo, né? Chegar até o Antônio Ricardson, que mora aqui na cidade de Pacuti, no estado do Ceará. Mas, Ricardson, aí você ficou aguardando pelo Gugu, você não, nem dormiu direito, esperando que ele viesse, mas com certeza ele chegará um dia. Vamos acreditar, vamos pedir a Deus que nos ajude nesse momento.
Rezar muito.
Bom, mas você também parece que gosta muito de geografia, gosta muito de saber o nome das cidades do Brasil. É verdade, Ricardo?
Sim.
O que é que você fez para colocar em braille o nome desses municípios do Brasil? Eu acredito que tenha sido, você tem colocado o quê? Uns 100, 150 municípios, não é verdade?
Sim.
Não, não é verdade, não. Você colocou aqui, você tem aqui dois livros, né, em braille, dois cadernos em braille que você escreveu com a sua própria mão, o município por município de cada estado do Brasil. São quantos municípios, Ricardo, no Brasil?
5.566.
5.566 municípios. Uhum. E nesses dois livros que você trouxe aqui para a nossa mesa de entrevistas, contém todos esses municípios em braille?
Sim.
Estado por estado?
Sim. É por causa que eu queria saber o nome das cidades. Aí, como eu não posso ver através dos desenhos em tinta, eu queria saber o nome de cada um deles, porque foi a minha ideia. Porque eu acho o nome das cidades muito bonitas.
Você pediu a algum amigo, foi que tirasse da internet, e alguém leu para você o nome das cidades e você passou para o braille?
A minha mãe lia.
Esse seu amigo pegou, repassou, não foi isso, Fátima? E a Fátima?
O Evandro, o Daniel, lá da minha outra escola, a tia Lucilene, lá do segundo ano.
Era um professor da escola? Então esse professor, ele também teve essa sensibilidade de ajudar o Ricardson a ter contato com os nomes das cidades.
Então, ele tinha essa grande curiosidade, ele me perguntava bastante, porque ele queria saber realmente como o nosso Brasil era formado, os mapas. Como ele não tinha acesso, então ele teve essa ideia de prescrever estado por estado, os municípios que formavam cada estado. E ele sabe a quantidade de municípios de cada estado, todos por ordem alfabética. Ele sabe o nome de todas as cidades que ele prescreveu. Com a ajuda da professora Lucilene, que sempre ele estava cobrando, tia, eu quero escrever o estado do Ceará, a senhora me ajuda. Quero escrever, saber de quanto é formado, quantos os municípios que formam a população do meu país. Então a Lucilene ajudou, um grande amigo, Daniel, que é um funcionário da escola, também ajudou bastante. Por sinal, ele baixou o DOSVOC para que ele tivesse acesso. E um grande amigo também, o Evandro, um rapaz muito especial na vida do Ricardo, um grande amigo que ajuda bastante quando o Ricardo precisa de alguma coisa. Ele tem acesso, ele pesquisa e o ajuda bastante. Mas também ele tem o apoio também, graças a Deus, do município também. Pois, graças a Deus, ele conseguiu os tão sonhados mapas que ele gostaria de conhecer. Agora ele tem os mapas do
tênis,
o Atlas, todo em alto relevo do mundo, né? De todos os países ele tem em alto relevo.
Deixa eu perguntar ao Ricardo o nome de um município que você gostaria muito de conhecer. Quem sabe o Gugu também ajuda, né, você chegar nesse município, nessa atração turística que tem nessa cidade. Diga o nome de uma cidade que você gostaria de conhecer.
Eu gostaria de conhecer Anápolis.
Anápolis? Fica em qual estado, Anápolis?
Goiás.
Muito bem. Por que você gostaria de conhecer Anápolis? Eu estou já quase sabendo por que é. Por que é, Ricardo?
É porque lá tem muitas coisas bonitas.
Inclusive, música sertaneja, né? Anápolis deve ficar bem próximo lá onde está o Zezé de Camargo e Luciano. Né? Bom, voltando ao Gugu. Ricardo, você realmente, eles marcaram a data para chegar lá na cidade do Pacuti. A produção do Gugu Liberato disse que ia chegar em determinada data e você ficou aguardando. Relembra para a gente essa parte da história.
Ele marcou essa data, eu esperei o dia 26 de agosto todinho. Aí, foi 10 horas da noite, eu fiquei doente, fiquei 4 dias no hospital, minha febre ficou 40 graus e me deu convulsão.
Ah, você teve uma febre emocional, provavelmente, né, Fátima? Ficou aguardando ansiosamente pela chegada da produção do Gugu, que marcou a data, um horário, e estamos fazendo esse programa Conversa que Interessa para tentar levar essa matéria radiofônica até a produção do Gugu, que alguém que possa colaborar com a gente e dar esse momento de realização desse sonho do Ricardo, que fez um trabalho belíssimo, realmente digno de todo um reconhecimento, viu, Ricardo? Se você colocar em braille cada estado do Brasil, cada município, 5.566 que você nos falou.
Sim.
Né, e ter vontade de conhecer Anápolis, no estado de Goiás. Estou realizando a organização do encontro de informática na cidade de Belém, que vai acontecer nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho de 2013. Que outra cidade você gostaria de ir junto comigo aí, Ricardo? Que não seja Belém, lá no estado do Pará. Diga uma cidade bem bonita que a gente possa visitar lá no estado do Pará.
Eu gostaria de conhecer Redenção.
Tem Redenção lá no estado do Pará? Olha aí, uma cidade de Redenção, não conhecia. Aqui no Ceará tem também uma cidade de Redenção. E você sabia, Ricardo, qual é o maior município do Brasil? Aliás, do Brasil não, do mundo. Qual é a cidade que é considerada a maior cidade, o maior município do mundo?
Altamira.
Exatamente, Altamira, lá no estado do Pará. Então, no estado do Pará tem a cidade de Altamira, que ocupa mais ou menos, acho que 1% do território brasileiro, né? Então é considerado um dos maiores municípios do mundo. E o Pará, salvo engano, 2 anos anteriormente, se fez um plebiscito para dividir o estado, né? Que o estado é muito grande, são 145 municípios. 143 municípios, e realmente se pensou em fazer isso. Eu até, organizando esse evento de informática lá em Belém, descobri que existem municípios que estão distantes 1.000 e tantos quilômetros, né, da capital Belém. Então, realmente, o Brasil é um país de dimensões continentais. Vamos lá, Ricardo. No Sudeste, vamos viajar para o Sudeste. Qual cidade do Sudeste você gostaria de conhecer?
Eu gostaria de conhecer Muniz Freire, lá no Espírito Santo.
Poxa vida, eu estou impressionado com as suas escolhas, né? A gente fica esperando toda a audiência do Conversa que Interessa, quem está aqui no estúdio, que você diga, ah, eu queria conhecer Rio, São Paulo, né? Belo Horizonte. Você falou numa cidade aí, como é o nome da cidade?
Muniz Freire.
Fica no Espírito Santo?
É.
O que será que tem lá, Ricardo?
Tem muitas cachoeiras, rios.
Olha aí, ah, será que é porque no Pacuti também tem cachoeira? Você está muito próximo da natureza. A sua casa, que fica em Pacuti, eu acho que ela fica numa região bem arborizada, né, com muitas árvores, né, com muitas plantas, muitas flores, né? Pacuti está na área serrana ali do Maciço do Baturité, então tem muitas flores naturais, é um cenário muito bonito. Aproveitamos o Conversa que Interessa e dizemos e anunciamos para vocês que quando vierem ao Ceará, não deixe de conhecer essas regiões lá do Maciço do Baturité. Então, já tomou banho de cachoeira, já, Ricardo?
Não.
Passa esse microfone aí para a mamãe Fátima, para eu perguntar umas coisas aqui para ela. Secaram as cachoeiras do Pacuti, Fátima?
Não, é assim, eu trabalho, né, sou professora, assim, não tenho assim, esse tempo de ir, e até então, por causa do trajeto, que é bastante perigoso, é um pedregulho enorme, são muitas pedras, então o acesso para ele é um pouco complicado. É por essas razões que eu ainda não fui.
Mas tem aquelas cachoeiras lá no perto de Baturité, né? Uhum. Acho que é da Santa, é de Virgens, que eles já fizeram lá todo um acesso, né? Umas escadarias, uhum. Ficou uma coisa mais... E que, inclusive, nós já levamos um grupo de pessoas cegas. Uhum. Quando a gente tinha o teatro Ponto de Vista com a professora Ruth Queiroz, nós fizemos uma apresentação justamente naquela região... E ao retornarmos da viagem, né, fomos lá realmente com todo cuidado. Você tem razão, né? A gente tem que ter todo cuidado para quando for tomar banho nas cachoeiras, ter cuidado com o terreno, com essas coisas. Mas quem sabe um dia a gente vai lá na Santa Edivis e o Ricardo vai também realizar esse...
Ele também tem medo, né? Porque ele usa prótese, então ele tem muito medo de perder as próteses. É por essa razão também que ele diz como assim, a água vem forte, né? Assim, ele tem muito medo.
Isso.
De perder as próteses.
Então, por enquanto, vamos ficar somente ouvindo o som da cachoeira, né? Caindo nas pedras. Ricardo, se você pensa em fazer outro trabalho também, sim, em braille, além do que você já fez com relação aos municípios brasileiros, você gostaria de escrever em braille outras coisas? O que, por exemplo?
Os bairros de cada capital.
Os bairros, olha aí, já partindo para a área urbana do município, né? As zonas rurais, saber como é que aquele município está subdividido em bairros. É muito bacana saber que você, um jovem de 13 anos, né, se interessa pelo seu país e pela formação geográfica, humana, populacional da cidade onde você mora. Inclusive hoje, dia 11, aliás, dia 12 de abril, quando estamos gravando este programa, antecede ao dia 13 de abril, amanhã no caso, que é o dia do aniversário de Fortaleza, né? Fortaleza estará completando 287 anos. E eu estava lá no cerimonial pensando sobre isso. Que para a gente ter estima por algo, a gente precisa criar elos com essas coisas que a gente estima. Por exemplo, um bicho de estimação, quem tem um cachorro, quem tem um gato, tem muitos elos de ligação com esse animal, tem estima por esse animal de estimação. Então, precisamos também ter estima pelas nossas cidades, pelos nossos lugares, defender, né, a nossa terra, o nosso patrimônio cultural, ecológico. Muito bem, Ricardo. Mas você também gosta de outras coisas além de geografia, né? Que é matemática?
É, matemática, ciências.
Ciências.
Religião.
Religião.
Né? É. Educação física, que a pessoa fica só brincando, né?
Educação física é bom também, né? Pra... É. Falar em educação física, quando você chega lá na sua cidade, em Pacuti, você vai para sua casa, você sobe muitos degraus para chegar lá, onde está a sua casa?
Sim.
E que esses degraus foram feitos com o apoio da prefeitura para facilitar, foi, Fátima, também esse movimento do Ricardson?
Esses degraus foram feitos por mim, né, e pelo meu marido. A gente foi juntando, arrecadando, guardando todos os meses um pouquinho, uma quantidade. E o meu esposo veio até Fortaleza, né, que Pacuti fica a 93 quilômetros de Fortaleza, e ele aos poucos foi comprando material e aos poucos nós mandamos construir esses degraus. Só que é muito perigoso, tanto do lado direito quanto do esquerdo, porque é abismo dos dois lados. Ele já chegou a rolar de 17 a 20 degraus, ele se machucou, ele caiu. Ele não machucou mais, porque graças à tia, né, que procurou proteger, se machucou muito mais do que ele, né, para poder o proteger. Fica a 2 quilômetros de Pacuti, né, o povoado de Granja. Né. Por sinal, eu vou todos os dias com ele a pé, porque ele adora caminhar pela manhã, que ele diz que faz bem à saúde. Mas quando eu chego no meu povoado, para chegar na minha casa, eu complico um pouco por causa do acesso. É um pouco complicado para ele.
E nós queremos mostrar isso também para o Gugu, para a produção do Gugu, dessas melhorias, né? Já que se trata de um rapaz com deficiência visual, que a gente está tratando aqui justamente com a mãe dele, né? Sobre as dificuldades acontecidas no momento.
Por sinal, o Gugu já esteve na minha cidade. Ele foi fazer uma entrevista com um cantor da minha cidade, né? O Berg Rabelo, que era da banda Anjo Azul. E ele esteve na minha cidade, pegou todo mundo assim de surpresa, porque ninguém sabia, ninguém acreditava que o Gugu fosse estar em Pacuti. Então, esse dia foi uma loucura na cidade. Foi complicado segurar os alunos em sala de aula, né? Porque quando eles descobriram que o Gugu estava na cidade, então, de repente, a cidade lotou. E uma pessoa me questionou o porquê que eu não tinha levado o Ricardo.
Eu estava pensando justamente nessa pergunta.
Então, alguém me questionou o porquê que eu não levei o Ricardo para conhecer o Gugu. Eu, em primeiro lugar, eu não sabia que ele está na cidade. Quando eu descobri, eu estava em sala de aula. O Ricardo estava em casa, porque eu trabalho o dia todo. O Ricardo estuda pela manhã e eu trabalho o dia todo. Eu estava em sala de aula, então não foi possível. Quando a senhora questionou com ele o porquê que ele não tinha ido conhecer o Gugu, ele disse: o Gugu não veio me ver, o Gugu veio entrevistar o Berg Rabelo, não foi a mim. E eu fiquei muito triste, porque desde os 3 anos que as pessoas amigas de Pacuti e minha mãe, meus amigos, escrevem para ele. Então eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei, assim, chateada, eu chorei muito por ver a tristeza dele, porque é um sonho que ele tem de conhecer o Gugu.
A gente vai até... Parece que você trouxe um material mostrando, né, o Ricardo subindo as escadas, isso, fazendo essa escalada. Uhum. Tem uma cidade chamada Escalada, tem, Ricardo? Ou Escadaria? Pronto, eu queria até aproveitar então para que os nossos ouvintes possam conferir o seu trabalho. Eu queria que você fizesse uma leitura, selecionasse aí no seu caderno algum estado, algumas cidades, para a gente falar para os nossos ouvintes.
Pernambuco,
olha aí, grande Antônio Muniz lá de Pernambuco. Por que você gosta de Pernambuco? Você escolheu logo Pernambuco aí para fazer a leitura. Por causa do Luiz Gonzaga? Vamos lá, qual é que tem aí de município do estado de Pernambuco?
Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Afrânio, Agrestinho, Água Preta, Águas Belas, Alagoinha, Aliança, Altinho, Amaragi, Angelim...
Todos na ordem alfabética. Pula aí da letra A lá para a letra C.
Tu quer ir lá para a letra C? Olha, Aracoiaba, né, aqui no Ceará, olha.
Aracoiaba no Ceará? E o que ela tá fazendo aí em Pernambuco? Ah, não, você virou a página, foi isso?
É lá pra letra C que tu quer que eu vá?
Ah, tem uma cidade chamada Aracoiaba também,
tá
em Pernambuco.
Tá aqui, Cabo de Santo Agostinho, Cabrobró, Cachoeirinha, Caetês, Calçado, Calumbi, Camaragibe, Camocim de São Félix... Camutanga, Canhotinho, como é esse nome aqui? Capoeiras. Carnaíba, Carnaubeira da Penha.
Olha aí, quantos municípios, né, que a gente não ouve falar no Jornal Nacional, não aparece na novela das oito, o Fantástico não vai lá. Como esse Brasil é grande, como esse Brasil tem cidades, tá, e certamente cada município desse que ele falou, ou qualquer um que ele possa ler nesse material que ele fez em Braille, tem muita riqueza nessa cidade. Tem tradição, tem cultura, tem
capital
projetos
é Recife.
Importantes. Capital Recife?
É. Agora quer que pegue de outro estado?
Vamos pegar de outro estado aí. Vamos lá, de alguns municípios do Ceará para os nossos ouvintes.
Abaiara, Acarape, Acaraú, Acopiara, Alcântara, Altaneira, Alto Santo, Aiuaba, Araripe, Aracati, Aracuiaba.
Vamos lá na letra B, saber se tem Baturité por aí.
Baixio, Boa Viagem, Brejo Santo, Bela Cruz, Banabuiú, Banabuiú, Baturité, Banabuiú, Barbalha.
Olha aí, quantas Barro, cidades também.
Beberibe, Barroquinha, Barreira ou é Barreira?
Barreira, né? Barreira é uma cidade aqui próximo, né?
Pronto.
Muito bem.
Tá aqui então, Roraima, bem pouquinho.
Roraima?
Quer que eu
Vamos
diga
falar aí? De Roraima, claro. Principalmente agora que a gente está realizando esse encontro de informática na região norte do Brasil. Roraima é um estado importante também para o nosso Brasil.
Alta Alegre, Amajari, Boa Vista, que é a capital, né? Bonfim, Caracaraí.
Ricardo, procura pra gente agora. Eu acho muito bonito o município do estado do Pará também. Eu quero já ouvir alguns municípios do Pará.
Deixa eu só terminar aqui do Roraima. Canta, Caroibe, Iracema, Maracajaí, Normândia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís e o Iramutã. Eita, Pará, né?
Vamos lá, ver alguns municípios do estado do Pará.
Peraí, tô procurando, viu?
Alô, você ouvinte da cidade Mãe do Rio, aí no estado do Pará. Se você estiver nos ouvindo, mande um e-mail para o programa Conversa que Interessa, na Rádio Dos Vox.
É 143 municípios que formam o estado do Pará. É Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Afuá, Água Azul do Norte, Alenquer, Almerim, Altamira...
Olha a Altamira aí, o maior município do mundo, né?
Anajá.
Vamos lá para a letra M, ver se tem a mãe do Rio.
Peraí.
Os municípios do estado do Pará são belíssimos
aqui
os
a letra
nomes,
C.
né? Fala de natureza, fala... Eu queria
tá
conhecer
aqui,
água
Limoeiro
azul.
Da Juru. Tá aqui, mãe do Rio.
Mãe do Rio, olha lá no estado do Pará. Que lindo nome, né? O que mais tem aí com a letra M?
Magalhães Barata, é barata ela. Marabá, Maracanã, Marapani, Marituba... Medianeira, Melgaço, Mocajuba, Mojo, Monte Alegre, Moaná, são essas.
Muito bem. A gente percebe que você fica muito feliz, né, em poder estar lendo o que você fez nesse trabalho. Parabéns, viu, Ricardo?
Lá para Goiás e Anápolis. Bandeirantes em Mato Grosso. Cadê Goiás? Cadê? Goiás está escondido pelo aqui, viu? Calma aí. Escondeu, foi Goiás. São Pedro dos... Não, aqui é Maranhão. Pera aí, viu? A Piauí... De Piauí eu gastei 8 folhas. Eita, mas Piauí... Piauí...
Olha aí, gastou 8 folhas Santo com o Piauí. Ô, Piauí danado. O Piauí tem mais de 240 municípios.
Tá,
né?
Aqui, Goiás. Quer que eu leio com A? É... Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreona, Adelândia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Ale... Como é esse nome aqui? Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás,
bom,
Alvorada do Norte, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anápolis está aqui.
Aí, Anápolis, atenção, Anápolis, você que é de Anápolis, que está ouvindo o programa Conversa que Interessa na Rádio Dos Vox, fale com o prefeito, diga que na Rádio Dos Vox foi entrevistado aqui o Antônio Ricardo, que tem um grande sonho de chegar em Anápolis. Bom, viva o Brasil, não é não, Ricardo?
É!
Brasil grande.
Brasil, o país melhor do mundo.
Com seus mais de 5 mil municípios. E a gente está de parabéns por estar realizando essa matéria, gravando aqui no dia 12 de abril de 2013, próximo do dia 8 de abril, né, que foi o Dia Nacional do Sistema Braille. Então aí o Ricardson, utilizando o sistema Braille, para ter mais proximidade com o país onde ele vive, o Brasil. Então vamos agradecer já então a Fátima. Fátima, agradecemos a sua presença, deixamos o microfone à sua disposição para suas considerações.
Eu gostaria sim de agradecer imensamente ao professor Paulo, né, que teve essa ideia de fazer essa entrevista com o Ricardo, o qual o deixou muito feliz, porque ele disse que agora tem certeza que o professor Paulo foi o anjo que Deus colocou na vida dele. E com essa ajuda ele disse que tem certeza que vai realizar o seu grande sonho, que é conhecer o Gugu. Então, eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que te ilumine cada vez mais, que te proteja, porque é de pessoas assim como você que o país e que o nosso Brasil e que o mundo precisa.
Amém, assim seja, eu não mereço tanto. Daqui a pouco, cara, depois você guarda esse seu material. Agora eu quero que você fale também para os nossos ouvintes, deixe a sua mensagem. Aproveite, se quiser deixar alguma mensagem para o Gugu, a hora é essa, fique à vontade.
Eu queria agradecer por essa entrevista, que foi muito legal. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês todos, que os santinhos derramem as graças sobre nós. Eu quero que o Gugu venha na minha casa. Aguarda, Nápoles, está chegando aí.
Muito bem. É isso aí, esse é o Conversa que Interessa. Ele existe para abrir as portas para essa mídia da alma, a mídia do nosso espírito, né? A gente está aqui para colocar as coisas que são importantes para que esse mundo fique cada vez melhor. Obrigado a vocês, ouvintes, também, por estarem mantendo vivo o Conversa que Interessa. Obrigado a Ana Paula, Alexandre Almeida, que fazem parte da equipe do Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro. Alô, Gugu! Alô, Gugu! Onde está você, Gugu?
Ajuda os vós.